Olá, ouvintes! Hoje eu vim gravar para vocês um podcast diferentão. Esse é um episódio especial do meu podcast, que eu vou apresentar para vocês meu projeto de pesquisa de mestrado. Então, o tema que eu vou trabalhar é a interface escola-cidade no centro de Pelotas. Meu nome é Marina Mecabô e minha orientadora é a professora doutora Maria Lígia Chiarelli. Lígia Maria Chiarelli, Biloca. Então, o meu tema é o espaço público na interface da escola com a cidade, que pretende discutir as cidades educadoras, apropriação urbana, percepção ambiental, as relações ambiente-comportamento, direito à cidade, à criança e à cidade, e o projeto participativo. A principal motivação para eu ter escolhido esse tema de trabalho é a necessidade de aproximação e fortalecimento das instituições públicas de educação, assim como a responsabilidade dos arquitetos e urbanistas com esse ambiente escolar, que é uma fonte silenciosa de ensinamentos, é uma fonte de ensinamentos sobre que é uma fonte de ensinamentos que materializa um sistema de valores. O meu problema de pesquisa é a exclusão das crianças do planejamento urbano, o isolamento da escola em relação ao seu entorno e o emparedamento infantil. A lacuna do conhecimento é de um planejamento urbano voltado para crianças, focado na possibilidade de utilização do entorno escolar como ferramenta para o estudo e prática do direito à cidade. Então, minha pergunta de pesquisa, por enquanto, é: como a apropriação urbana pode ser utilizada como ferramenta para o estudo do urbano no entorno escolar? Isso porque eu parto do pressuposto de que a gente, que o tempo está mudando de forma muito rápida, estão mudando as relações sociais, estão mudando as relações de trabalho e a educação também está mudando. O aprendizado da repetição não serve mais. Para aprender nesse cenário de constante mudança, é preciso que a gente trabalhe com o presente. Então, é necessário propor ferramentas que desenvolvam a autonomia e permitam a criação de respostas no futuro, que muna esses alunos de pensamento crítico para responder às futuras perguntas que a gente não tem como saber quais são. Só que, contrariando isso, os arquitetos continuam projetando o espaço escolar como sempre fizeram. Aqui é uma foto da escola Joaquim Assunção, em 1920, que é do acervo do NEAB, e uma escola da Escola São Francisco aqui agora, em 2019. Mudou o uniforme, mudou o papel da mulher na cidade, mudou o que se aprende na escola, mas a sala de aula permanece a mesma. Além disso, as escolas, imersas na nossa realidade urbana, militar, atual, elas têm altos muros e esses muros também passam uma mensagem e é uma lógica perversa de exclusão. Então, essa negação da rua é também uma negação do outro. Atento para essas demandas, o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, está desenvolvendo agora no ano de 2019 uma pesquisa junto às professoras e orientadoras pedagógicas para desenvolver um material de estudo do urbano para ser replicado pelas salas de aula por todo o Brasil. Só que isso é bem reflexo do que os arquitetos têm feito com a educação brasileira, esses projetos carimbos, sem conhecer as necessidades do usuário. Então, repetir isso estudando a cidade, de costa para a cidade, não parece fazer muito sentido. A minha proposta é que a gente utilize do entorno escolar para aprender essas lições de urbano. Eu, esses dias, passei 3 horas dando uma volta, viajando pelo Brasil através do Google Maps, observando esses entornos escolares e vi de tudo. A nossa primeira foto tem uma mulher amamentando na frente da escola, que tem um banco, tem árvores. Esse é um ambiente de permanência e eu já reparei nessas escolas que eu já estou estudando que o entorno é um lugar bastante de espera. Aqui tem dois meninos catando manga lá no Amapá. E aqui tem uns crushes se amando, que também é uma atividade recorrente no entorno escolar. Para pensar sobre o assunto, eu tenho procurado utilizar referências mulheres brasileiras. A Leti Riba é uma educadora brasileira lá do Rio de Janeiro que propõe o rompimento com o padrão de emparedamento escolar e defende a alegria como um direito no processo educacional. A Ana Beatriz Goulart é arquiteta do GAI da UFRJ e ela argumenta que as crianças precisam estudar em um lugar para se orgulhar. e assim terem fortalecido suas noções de pertencimento. Bell Hooks, que é uma pensadora, feminista norte-americana, diz que os ambientes escolares devem ser de entusiasmo, onde o tédio seja combatido com estratégias que intervenham, alterem e até perturbem a atmosfera cotidiana. Então, como que as minhas questões são como que a gente pode desenvolver esse ambiente lúdico de aprendizado, como a gente pode utilizar esse ambiente explorando esse potencial pedagógico e como criar tempos urbanos mais condizentes com os passos pequenos e olhar curioso da infância. Passos pequenos e olhares curiosos da infância. A minha hipótese é que eu imagino que uma das respostas possa estar numa apropriação urbana feita a partir do método participativo. A professora Rita Veloso, da UFMG, fala que a apropriação é uma prática urbana que permite desenhar uma resistência e caracterizar a revolução como uso, a revolução como uso político do espaço cotidiano. Assim, apropriar-se significa reconhecer a si mesmo em seu mundo, submetendo o espaço ao tempo vivido. A apropriação se dá em modificar um espaço cotidiano para que ele possa servir às necessidades e possibilidades da vida de um grupo. O lugar que eu escolhi para fazer esse meu estudo é a esquina entre a Rua Tiradentes e a Barroso, porque ali coexistem duas escolas com uma inserção urbana bastante diferente. A escola Joaquim Assunção é uma escola isolada no lote que o pátio se desenvolve ao redor. Eu tenho observado que ali eles têm que esse espaço é realmente um complemento do espaço pedagógico, porque acontecem aulas, educação física, rodas de conversa. A conexão com a comunidade se dá por ali também, tem aulas de zumba abertas. A escola São Francisco de Assis é bastante fechada, murada, você não consegue ver o que se passa lá dentro. A escola, além disso, esse local escolhido é potente para um estudo crítico, atento às questões de classe. A escola Joaquim Assunção, que é uma escola de 1920, sei lá, muito antiga, é conhecida como Entra Burro e Sai Ladrão, Assunção Entra Burro e Sai Ladrão. Isso para a gente pensar classe indo além da definição de Marx sobre a relação com o meio de produção, e sim ela envolvendo o comportamento que adotamos, nossos pressupostos básicos sobre a vida. A experiência que é determinada pela classe conduz à forma como somos ensinados a nos comportar. O que a gente espera da gente, o que a gente espera dos outros, o que a gente espera do futuro. Então, eu sei o que eu imagino para aquela rua. Mas eu quero descobrir como essas crianças imersas em diferentes realidades enxergam a rua e a cidade, que problemas elas identificam, quais suas necessidades, quais os seus sonhos e quais são as materialidades possíveis a serem desenvolvidas nesse espaço. Para isso, eu quero utilizar da pesquisa participativa, métodos de APO, mapas comportamentais. Também quero que as crianças sejam pesquisadoras e que elas mesmas realizem questionários com a família e com os professores. Eu pretendo. A minha primeira parte é a revisão bibliográfica, e eu já estou fazendo também a observação, que é a construção dos registros primários, para saber de que forma eu vou iniciar minha abordagem nas escolas. Depois, lá por março do ano que vem, eu quero começar, quando voltarem as aulas, os dados dialógicos de contato com as crianças. E no meio desse período reservado a isso, executar uma ação e estudar os impactos dessa ação e o que que eles acharam depois. Então é isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu agradeço muito a banca por estar aqui. Acabei, gente, consegui. Eu acho que falei um pouco correndo, mas eu consegui falar tudo. E meus slides ficaram bem graciosos, tirando um. Aí um ficou bem feio, mas eu tô bem com preguiça. Vou passar ele bem rapidinho. É isso aí, ouvintes. Torçam por mim. Beijos.